Dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram
tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Vai com Elo.
Ah, muito obrigado. Estamos chegando com o Camisa 10 abrindo a sua... Abrindo não, né? Domingo que abre a semana, né? É. Pra mim é segunda, mas tudo bem. Meio dia 2.
Pra nós, na verdade, chegando... a gente não sabe direito quando abre. Porque sábado, domingo, é segunda, nós estamos trabalhando, é?
Né, Bruno?
Pra quem trabalha com esporte é muito difícil
ainda
mesmo.
Mas o senhor que é um notívago.
Notívago? Não. Não, eu sou uma pessoa muito tranquila.
É um voraz.
É, sim. Né? O Bruno tá
em paz. Apesar que agora as distâncias diminuíram um pouco, né, Bruno Prado? Não tem que mais ir na região da Trabalhadores, vem aqui agora em Santa Cecília,
não,
né, Bruno?
Não,
Prado? Estamos aqui no Camisa 10, estamos chegando, boa tarde, seja muito bem-vindo. Falaremos da repercussão de mais uma rodada no Campeonato Paulista, rodada que termina hoje. Mas não foi muito legal, não. Os times paulistas não estão jogando aquela bola redonda, não, hein, Favara? Tem que jogar mais, cara.
O São Paulo ontem fez um dos piores jogos da história do clube. Foi um jogo horroroso diante do Botafogo. E o Corinthians, nesse momento, é o quarto colocado na classificação.
Sabe o que é pior?
O Corinthians não depende só dele.
Mas sabe o que é pior? Ouvi o técnico falar. A gente vê a porcaria. Não, e falar que tá evoluindo. E a gente ouvir torcida. Ah, fula, o Pablo tá perdendo gol. Mete a base. Aí a base tá aí, não é
mas
assim,
mas no
gente,
caso
calma.
Do Corinthians, o Thiago dizendo, falando do gramado, reclamando do gramado.
O Novo Horizontino soltou a nota aí.
O time do Corinthians teve aí quase 10 dias pra se preparar pro Campeonato Paulista. Se não passar pra próxima fase, na minha opinião, é tragédia
claro
assim.
Que é
tragédia. Caiu na pré-Libertadores e não vai passar pra uma próxima fase do... É, tão pequeno, né? Né? Tão fácil o Campeonato Paulista. Ah, por favor, hein? Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. Bruno Prado, o Espímpolo já conversou com você, mas tá tudo bem, Bruno?
Tudo bem, tudo em paz, tranquilo.
Beleza pura?
Beleza, tudo bem. Estamos aí para mais um Camisa 10 e tem Libertadores essa semana que é legal, né? Libertadores é divertido, vamos ter uma semana muito boa de futebol.
Aliás, teremos essa semana, semana que vem, Libertadores isso. América... Machucadinho aqui, ó. Pra quem tá perguntando, é um machucadinho aqui, ó. Não, não, ainda não. Ainda não cometi essa loucura.
Não, loucura não. Cada um que põe o que quer, né?
É.
Mas. Ô, Bruno Prado, isso é mais uma prova que o Campeonato Paulista é um campeonato estadual diferente dos outros, hein?
Ah, sim.
Tem muita mangaba por aí que ninguém chega, né? Mas no Paulista, se você não jogar um futebol razoável. Tem muita equipe que te janta.
É, o Campeonato Paulista dos estaduais é o mais forte, é. Sem dúvida. O Campeonato Paulista ele é a Série B do brasileiro. Os mesmos jogadores que
é
jogam
isso
Paulista,
aí.
Eles jogam a Série B.
E que é muito
coisa.
Difícil.
É o mesmo,
que é muito difícil.
Tirando os grandes, são os jogadores da Série B. Você pega o time do Novo Horizontino, tava vendo o jogo com o Corinthians ontem aqui durante o Seleção Jovem Pan, tava olhando. Tava um jogou no Paraná Série B, outro jogou no Cuiabá. E qualquer time que você pegar aí, Ferroviária, Mirassol... São os jogadores que estavam na Série B ou em algum da Série A, algum pequeno da Série A. São esse nível de jogador que joga o Campeonato Estadual. Esses mesmos caras daqui a pouco estarão em algum time no Campeonato Brasileiro.
É disparado o melhor estadual do país, mas disparado, não é... Passa longe do gaúcho, passa longe do carioca, mas é disparado o melhor. Aliás, tem equipes aqui do interior de São Paulo, né, respeitando a história evidente de grandes equipes do Rio de Janeiro, mas Botafogo, o Fluminense tá bem agora no momento, mas tem equipes aqui que se jogarem diante dessas equipes do Rio de Janeiro, Vasco da Gama, Bruno, não entram como tão inferiores assim?
Não, é os times que jogam o estadual, sim, porque depois eles se desfazem, aí é uma questão do calendário. Mas daqui a pouco a Ferroviária, o Novo Horizontino, eles não têm mais esse time. Mas o time que joga estadual, ele não é muito pior que os times do Rio, tirando o Flamengo, né? É porque os times do Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo, nos últimos anos, são times que brigam pra não cair, basicamente.
E que já estiveram na Série B.
Já estiveram, todos. O Fluminense não, porque o Fluminense volta. Mas dos outros, mas caiu no campo, né? Em 2013. Mas já estiveram na Série B e começam o brasileiro brigando pra não cair. Aí podem surpreender, fazer uma campanha um pouquinho melhor. Mas os três, eles começam o brasileiro em maio, o primeiro objetivo é ficar na Série A. E depois, do andamento do campeonato, podem brigar por coisas melhores.
Vamos às manchetes? Os destaques do programa de hoje para você.
O São Paulo perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto com os reservas. Agora tem a LDU do Equador pela frente, estádio do Morumbi na quarta-feira. Muitos torcedores já consideram esse confronto uma final do grupo da Copa Libertadores da América.
Após boa vitória pelo Campeonato Paulista, o Santos agora foca sua atenção na Copa Libertadores. Nessa terça, entra em campo contra o Delfim com portões fechados.
E o Corinthians tropeçou mais uma no Campeonato Paulista, empatou com o Novo Horizontino 1-1. O técnico Thiago Nunes agora quer mais reforços.
Após empate contra a Ferroviária, o Palmeiras foca na Copa Libertadores. Amanhã, às 21h30, o Verdão tem pela frente equipe do Guarani do Paraguai, algoz corintiano, pela segunda rodada da fase de grupos.
Estes os assuntos que serão abordados a partir de agora no Camisa 10, que está no ar, Favara.
E já já voltamos com muito mais para você no Camisa 10.
Meio-dia e 11.
Vem aí essa beleza rara?
Quem?
Giovanni Chacon, vem aí. Fala, Chaconzito.
Amigos do Camisa 10, um grande abraço para vocês, um abraço para o ouvinte da Jovem Pan. Olha, o São Paulo perdeu para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa com os reservas. 1-0 numa falha ali no sistema defensivo, principalmente na marcação do Shailon, que jogou como titular. Muitas modificações, um time totalmente diferente do time titular. Dos titulares, apenas o Thiago Volpe viajou com a delegação e foi titular. O restante, todos os jogadores ou reservas imediatos ou garotos da base. São Paulo perde essa partida e agora muda todo o pensamento. Agora vai pensar no duelo contra a LDU de Quito no Morumbi. Quarta-feira, confronto pela Copa Libertadores da América. Jogo importante até porque o São Paulo perdeu a primeira partida da Libertadores para o Binacional por 2-1 de virada e agora tem desvantagem no grupo D da Copa Libertadores. Precisa recuperar pelo menos os pontos em casa, precisa fazer os pontos em casa, vencendo as três equipes, além do Binacional na parte da volta do grupo, vencer também o River Plate e a LDU. Volta todo o time titular, expectativa para o time tradicional para essa partida contra a LDU. Depois tem o clássico contra o Santos no final de semana. Tá certo, galera do Camisa? Nada de muito novo, até porque o São Paulo jogou totalmente reserva.
Muito obrigado, Chacon, pelas informações.
Muito obrigado, viu, Chaconzito. Ô, Bruno, ontem foi um dos piores jogos do São Paulo Futebol Clube. Não foi o time principal, longe de ser o time principal. Muito se fala nas redes sociais da questão física dos atletas, mas hoje a gente vive num mundo onde todo mundo sabe de tudo, né? Principalmente nas redes sociais, todo mundo acha que sabe de tudo. Então, eu não tenho nenhum tipo de propriedade para falar da questão física dos atletas, né? Muito tempo fica sem jogar, às vezes isso pesa, o ritmo de um profissional é outro, é diferente de um ritmo da base, né? Também pode pesar, mas é muito delicado esse assunto para a gente entrar a fundo nesse assunto. Então, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, meu caro Bruno, do jogo de ontem.
Ontem um time bem desfigurado, né? E tinha que fazer isso mesmo, acho que Eu acho que não tinha nem alternativa, porque o São Paulo jogou quinta-feira a quase 4 mil metros de altitude, aí joga domingo em Ribeirão Preto, no meio da tarde, e quarta-feira tem um jogo importante em casa pela Libertadores com a LDU, um jogo que precisa ganhar. Então, ontem não tinha como escalar um time muito diferente do que escalou. A atuação não foi boa, aliás, o jogo foi bem ruim. O time do São Paulo não jogou bem, acho que ninguém que teve oportunidade ontem aproveitou, acho que nenhum jogador conseguiu se destacar. Tem uns que vão continuar jogando com frequência, o Lisieiro é um cara que joga bastante. Luan perdeu um pouquinho de espaço porque hoje o time não utiliza um volante mais marcador, né?
Os caras estão pegando no pé do Toró.
Nossa, mas o Toró, o que ele toma de decisão errada é uma coisa absurda, isso ele precisa melhorar. O Toró, ele erra quase todas as decisões, né? O Toró é um cara de muita força física, de muita velocidade, mas ele toma muita decisão errada. É um cara capaz de fazer uma grande jogada, como no final ele quase empatou o jogo numa jogada individual que ele mandou na trave. Ele é capaz de fazer uma boa jogada porque ele tem força, tem uma certa habilidade, ele tem velocidade, mas ele erra muito na tomada de decisão. O Toró quase sempre ele tenta a jogada errada. É uma coisa que ele precisa melhorar urgentemente.
Traduzindo, não pensa.
É força, velocidade. Força, velocidade, tem uma certa habilidade. Ele chuta bem de média e longa distância. Ele fez um gol contra o Goiás ano passado assim, fez um gol contra a Chapecoense assim, e ontem quase fez. Mas se ele continuar sempre tentando a jogada errada, vai ser complicado pra ele.
O Bruno é muito mais educado do que eu, por isso que ele tem muito sucesso no amor, né? Ele tem palavras mais bonitas,
doce, palavras
mais abusadas, entendeu? Eu, como é que é?
Ele tá pedindo pra você acelerar. Ah,
só me dá um Alex. Segundinho, só, Diogo. O senhor me permite só fazer um... Muito obrigado, Diogo, pela gentileza. A molecada do São Paulo é uma molecada fresca, cheia de nhenhenhé, come do bom e do melhor.
Muito sol.
Dorme na melhor cama, anda com o melhor carro. O ônibus que leva pra treinar, pro jogo, é o mesmo que leva o jogador profissional já consagrado. O cara não tem mais aquele tesão que tinha antes de falar, poxa, eu vou ralar o bumbum no chão pra chegar onde esse cara chegou.
O desejo, entendeu? Não é mais uma chuteira nova.
Não
é.
O cara
é
não
um
falava do
novo.
Prato de comida. Não, porque eles estão... O patrocinador de material esportivo é o mesmo do cara. Então, saiu a chuteira azul, o cara vai lá no dia seguinte e a leva pro menino.
O nome.
Ele joga com a mesma chuteira que já joga o cara que tá na seleção brasileira. Então, eles não têm mais vontade nenhuma. É uma cambada de mimizento, entendeu? Não tem mais vontade nenhuma. O Lisieiro, eu acho um baita jogador. Joga, entra com gel no cabelo. Tem vídeo da seleção brasileira do Paulinho, de jogador na Copa do Mundo, minutos antes de entrar no campo, se penteando, passando secador, laque. Pô, pelo amor de Deus, vão lamber sabão. Não tem mais fome pra jogar bola ao jogador de futebol. E tá tudo mastigado. Na base vai, não sei o que, leva, o assessor leva, não sei o que. Os caras estão cheios de babá, então os caras não têm mais vontade, sangue na veia pra correr atrás da consagração. Porque sabe que se não der certo no São Paulo, o empresário vai levar pra outro lugar. E é tudo 100, 150 pila no final do mês. Eles não têm bril e não têm mais tesão pra jogar futebol. Essa é a verdade, não é só no São Paulo, é em todo o clube. Muito obrigado, Mesquita, pelos minutos.
O nosso gladiador, o nosso galã da terceira geração. Vem aí, Alex Rufo.
No futebol, já estamos acostumados com jogos de portões fechados devido a confusões ou punições a clubes ocasionadas por brigas de torcidas. Mas é a primeira vez que você vai ouvir portões fechados na Fórmula 1 devido a uma briga ainda bem maior, desta vez contra o coronavírus.
A FIA anunciou na manhã de ontem que o GP do Bahrein, com data prevista para o dia 22 de março, será realizado com portões fechados. Essa é a primeira vez na história da categoria que uma etapa do Mundial acontecerá sem público e com a presença apenas das equipes, pilotos e staff da organização da Fórmula 1. A bandeira preta foi acionada pelo Covid-19, que mais uma vez traz um forte impacto para o automobilismo.
A decisão da categoria foi tomada para preservar o esporte e seu público, com uma corrida que terá como formato a transmissão exclusivamente pela TV, sem a presença dos fãs nas arquibancadas ou dependências do circuito.
O documento divulgado pelos promotores do evento atesta que medidas de isolamento no Bahrein aumentaram a eficiência no combate ao Covid-19 e ajudaram a prevenir que o vírus se espalhe, algo que seria praticamente impossível se a prova fosse realizada como originalmente planejada. Essa foi só mais uma pedra tombada desse efeito dominó que assola o mundo dos esportes.
Depois dos cancelamentos dos GPs da China de Fórmula 1 e da Fórmula E, na última sexta-feira, a FIA cancelou também o GP da Itália da categoria dos elétricos, que estava previsto para acontecer na primeira semana de abril em Roma. Com o endurecimento do governo italiano com planos de restrição a viagens e quarentena para uma série de regiões onde os times de Fórmula 1 têm base, o GP de Monza poderá ser a próxima vítima do coronavírus. A preocupação faz realmente sentido. Com 233 mortes e 6 mil pessoas infectadas, a Itália é o país mais afetado do Velho Mundo e epicentro europeu de uma epidemia mundial. Na noite do sábado, o governo italiano anunciou medidas extremas para conter o vírus, com multas e quarentenas forçadas para aqueles que tentem deixar as regiões do norte da Itália, incluindo Modena, onde a equipe Ferrari tem a sua base. No próximo domingo, dia 15 de março, acontecerá a abertura da temporada 2020 da Fórmula 1 em Melbourne. Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália, já declarou que todos os voos provenientes da Europa passarão por uma rigorosa malha fina, com rápido exame clínico e checagem de temperatura dos passageiros, em especial aqueles que têm como residência o norte da Itália. Imagino que esse seja um recado bem claro para aquele exército de Brancaleone proveniente da Emília Romana, que tem como principal arma um poderoso cavalino rampante. Alex Rufo para Jovem Pan.
Muito obrigado, viu, meu gladiador. Vamos falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras. Pedro Marques, vem aí. Fala, Pedro.
Boa tarde, Fausto Favara, Márcio Espímpolo, Bruno Prado, amigos do Camisa 10. Após um empate com a Ferroviária em 1-1, o Palmeiras volta a campo amanhã pela Copa Libertadores no Allianz Parque, às 21h30, contra o Algoz corintiano, o Guarani do Paraguai. Ainda há ingressos para praticamente todos os setores. No fim de semana, o Verdão encarou uma Ferroviária muito bem armada defensivamente, um time muito bem fechado lá atrás. E o professor Vanderlei Luxemburgo espera que o Guarani tenha a mesma postura amanhã no Allianz Parque.
É uma competição que é mais dura, os árbitros deixam o jogo correr um pouco mais, fluir um pouco mais, e nós vamos ter que ter a paciência de poder encontrar o melhor momento para poder furar o adversário. E sabemos que eles vão jogar por um escanteio, por uma falta lateral, por um contragolpe, e a gente vai ter que ter essa paciência de trabalhar a bola, encontrar o melhor momento e fazer uma marcação um pouco mais adiantada, forçando uma marcação alta, né? Então, acho que é uma outra característica, né? A Ferroviária se fechou, mas eu acho que eles vão jogar um pouco mais pesado, um pouco mais duro, porque nós tivemos o exemplo que eles jogaram contra o Corinthians, né? Nós vimos o jogo. Vamos ver, vamos esperar terça-feira.
O professor atacante Luan Silva, de apenas 21 anos, teve uma lesão detectada no músculo posterior da coxa esquerda. O Palmeiras não informa o prazo de retorno. Luan Silva ficará fora. O Palmeiras encara amanhã, então, o Guarani do Paraguai, às 21h30. Fausto Favara, Márcio Espímpolo, Bruno Prado, amigos do Camisa.
Muito obrigado. E aí, Bruno Prado, Palmeiras, o Verdão. Jogo importantíssimo amanhã, hein?
É um jogo que, se o Palmeiras vencer, ele vai encaminhando a sua vaga, né? Ele chegaria a 6 pontos. Depois vai jogar na altitude com o Bolívar, né? Que não é um jogo fácil, o terceiro jogo é lá em La Paz. Mas o Palmeiras, acho que na Libertadores ele vai passar tranquilo, não é um grupo difícil. O Palmeiras vai passar sem grandes problemas. Claro que precisa melhorar desempenho. O Luxemburgo, ele tá num dilema agora, né? Ele, já que os meias dele não estão bem, até que o Lucas Lima não foi mal sábado, mas ele tem essa opção de ter um meia no time, só que nenhum dos três, o Lima, o Veiga e o Scarpa, fixou. E tem uma opção de escalar praticamente 4 atacantes, como ele tentou contra o Tigre no segundo tempo contra o Santos, que funciona em alguns momentos, mas em outros momentos não, porque não tem pausa, é aceleração o tempo inteiro. Então o Luxemburgo está procurando o que é melhor para o time dele.
Galera, tem um recado para vocês aqui, ó. Que tal aproveitar que as contas de início de ano estão acabando e tirar aquele projeto do papel? Começou o Março a Obra Telha Norte. Você aproveita ofertas em até 36 vezes fixas no cartão Telianorte. Porcelanato Elizabeth, R$ 34,90 o metro quadrado. Kit completo de bacia com caixa acoplada Selite, R$ 329,90. Lâmpada LED Kian, leve 4 e pague 3, R$ 19,90 cada. Corra agora para a loja mais próxima de você. E aproveite que a loja da Marginal Tietê fica aberta 24 horas. Telha Norte, Bora fazer.
Na última rodada, o Boca Juniors da Argentina, time do nosso Rafael Tebas, conquistou o título do Campeonato Argentino. E desbancou o rival River Plate, que empatou o seu último jogo, e o Boca venceu com gol de Carlitos Tevez.
Beijou Maradona na boca, né?
Foi. Tevez beijou. Lá na Argentina não é tão incomum isso acontecer, né? Não, mas também a gente já viu o Caniggia, eu acho que foi o Caniggia com Maradona, sim, né? Maradona é um beijo. O Maradona é a Hebe, versão homem, entendeu?
Ele dá selinho.
É o rei do selinho. Gostou dessa, Espímpolo?
Ele que é o treinador do Ginásio, né? O Boca foi campeão ganhando do time, sim, do Maradona, que é um assim, torcedor do Boca.
Mas você não vai falar nada? Foi boa essa.
Selinho assim, ó. Se pegar na bochecha,
eu tô aqui
tal,
implorando um elogio, entendeu? É a Hebe versão masculina. E a festa tomou conta das ruas de Buenos Aires, da linda Buenos Aires. Olha lá a torcida do Boca. Essa é uma torcida realmente muito diferente.
É
uma torcida extremamente diferente. É uma torcida. Você que quer ver o jogo do Boca, você não vai conseguir ver o jogo do Boca no La Bombonera. É impossível você comprar um ingresso em La Bombonera. É muito difícil. Já são vendidos quase todos os ingressos. Aliás, todos os ingressos são vendidos para sócios torcedores. Então é muito difícil você acompanhar um jogo do Boca. O torcedor declarado, o volante Felipe Melo, comemorou o título conquistado pelo Boca e revoltou os palmeirenses. Olha o Felipe Melo. Não gosta de Uruguai, mas gosta de argentino, tá vendo? Ó. Vamos lá, Felipe. Aí, ó, o Felipe Melo comemorando.
Isso é gato, hein? Olha o computador aberto ali, o cabo esticado, hein?
É verdade.
Isso é gato, hein, Felipe Melo?
Tem que acompanhar os dois jogos. Eu fiz isso sábado, eu assisti os dois ao mesmo tempo.
Aí o Bruno também, ó.
Mas não era gato, fica mudando, mas...
Não, isso é gato ali, que ele tava metendo um piratom ali no computador.
Eu gosto dos dois, do Boca e do River, mas o ambiente que estava na Bomboneira, tive que ir pro Boca. O gol do Tevez foi emocionante.
A atmosfera do Boca é um negócio absurdo. É um negócio sensacional. A
comemoração do Tevez foi emocionante. A partir dali, foi Boca.
Não.
A gente vai tomar dura aqui, ó.
Peraí. A comemoração do Tevez foi algo de outro mundo.
Ronaldo fez isso,
ninguém
só que derrubou o alambrado.
Ninguém subiu o alambrado aqui ainda.
É, a emoção dele.
Explica pra ele.
Tava emocionado.
Tevez
estava emocionado.
Para de ser paga pau.
Só uma coisa.
Quebrou um alambrado no interior na volta dele ao Brasil. Toda hora sobe um alambrado aqui. Para de pagar pau para argentino.
A expressão do Carlitos estava emocionadíssimo.
Não tira outra. Eu acho que o Bruno pensa igual a mim. É sensacional a festa do Boca, assim como é sensacional o Maracanã abarrotado de flamenguistas fazendo a festa que faz. Então, o Espímpolo fica fazendo careta. O Espímpolo também não gosta nada de foto.
Não, senhor.
Calma,
eu não gosto de paga pau.
E gosto das dancinhas do Neymar também.
O Neymar em medalha de ouro foi pra galera. Pra galera, e vocês não falam nada.
Mesquita, que camisa é essa, Mesquita?
Uma pequena homenagem aí ao Boca Juniors.
Olha o outro que vem trabalhar.
O Tebas acho que influenciou a equipe. Eu vim fazer minha pequena homenagem ao
vai
Boca,
falar do Santos,
campeão argentino.
Semana passada, os caras chamaram a gente de macaquito. E esse tonto vem trabalhar com a camisa da Argentina.
Aqui no Rio Grande do Sul aconteceu isso também.
Tem que ser criticado.
É lógico, para com isso, não é? Isso aí, imbecil, tem qualquer parte do mundo.
E ele vem com a camisa da Argentina.
Não generaliza. Então, podemos falar do Santos?
Olha só onde nós estamos. Você que tá com a camisa com um furinho atrás, pode falar do time do Santos, entendeu, Mesquita?
Pequeno furinho. Olha, Fausto, após a vitória pelo Campeonato Paulista, boa vitória, 3-1, o Santos foi muito bem, fez bom resultado, mas agora muda a perspectiva, muda o foco, agora pensa na Copa Libertadores da América, enfrenta nessa terça-feira o Delfim, equipe equatoriana, e lembrando que o jogo terá portões fechados, isso por conta da eliminação da Libertadores em 2018, lembrando o caso, o Santos é Independente, o Santos empatou a primeira partida, o Independente entrou com um recurso pedindo para que o Santos fosse punido por conta da escalação de Carlos Sanches. O jogador estaria suspenso. Ele foi julgado e condenado. Portanto, aquele primeiro jogo que havia terminado em 0-0 foi mudado para um 3-0. No jogo de volta no Pacaembu, a torcida do Santos, muito irritada, se manifestou, tentou invadir, entrou entrou em confronto com a polícia e após o término da partida, desclassificação do Santos, a Conmebol decidiu punir o Santos com duas partidas com portões fechados, uma já cumprida ano passado pela Copa Sul-Americana, a outra a cumprir amanhã nessa partida contra o Delfim. Lembrando que o Delfim, clube equatoriano, não é tradicional na Copa Libertadores da América, enfrenta um ano muito ruim, 6 partidas, venceu apenas uma na estreia pela Copa Libertadores, empate contra o Olímpia 1-1, mas no campeonato equatoriano, que já não é lá essas coisas, o Delfim hoje ocupa a antepenúltima colocação.
Obrigado, viu, Espírito?
Um abraço.
Fala, Espírito.
Não, não tem nada a declarar com esse rapaz com essa camisa aí.
Não, fala aqui o que segue aqui no programa. Coronavírus.
A polícia de Paris anunciou que o duelo entre PSG e Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Champions League acontecerá na quarta-feira com portões fechados. O Parque dos Príncipes não abrirá as portas por medida de prevenção contra o coronavírus.
Já aconteceu também na Itália, né? Muito se fala dos Jogos Olímpicos no Japão, né? Pela Série B do Campeonato Italiano, os jogadores do Pescara entraram em campo para enfrentar o Benevento com máscaras de proteção anti-coronavírus. Essas máscaras, na verdade, muita gente questiona, né? Eu tô vendo muitos médicos falarem sobre isso. Mas eu acho que para esse momento, pela questão de contato...
Olha lá, pessoal do Benevento, cumprimentando a torcida que não tem.
É isso aí. É uma situação bastante delicada, né, que a gente tá vivendo com relação a esse problema.
É difícil. Benevento é líder do campeonato da Série B com Pipo Inzaghi de técnico e esse jogo da Champions League, acho que até tinha que pensar se não valia a pena adiar. Porque acho que não é justo um time jogar como mandante com torcida ou sem torcida.
Bruno, estão falando em cancelamento do campeonato italiano.
Sim, pode acontecer.
E eu não acho nenhum absurdo, gente. É o que a gente fala, né, isso é apenas esporte, sim, né. Tudo bem, tem interesses, tem grana, tem tudo isso. Mas é o que vem à frente é a saúde e a nossa vida, né? Como é que você chamou ele, Espímpolo?
Quem?
O Tebas, com esse cabelinho?
Ah, nem lembro. Falou tanta coisa.
Vou cortar hoje, hein?
Sempre num bom motivo, né?
Porque Tebas... de pincel. Eu não entendi essa de pincel, porque falou
que... Ah, pincel. Parece um pincel ao contrário. Mas Tebas tá aí...